As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao largado das 13 horas desta terça-feira e vamos começar com uma indicação de última hora. Duas pessoas sofreram ferimentos, algo que tudo indica leves, uma vez que ainda estão em avaliação, na sequência do despiste do automóvel onde seguiam. O alerta chegou pelas 11h40 desta terça-feira e centrou-se na A1 ao quilómetro 95 sentido do norte-sul, na freguesia de Fátima, ou seja, concelho de Ourém. O comando diz Distrital de Operações de Socorro de Tarém, registro questionado pela ERTE, que não há registro para vias obstruídas, ou seja, a circulação rodoviária está a decorrer de forma normal, que seja aconselhável uma maior prudência. Refira-se que os meios envolvidos, 13 operacionais e 6 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana, ainda se encontram no local. Precisamente, a Guarda Nacional Republicana está, então, a tomar conta desta ocorrência, desconhecendo-se para já quais os motivos que estiveram na origem deste acidente. Acidente na A1, freguesia de Fátima, concelho de Ourém. Para já, então, recorde-se, duas pessoas sofreram ferimentos. Ainda está por perceber a qual a gravidade desses ferimentos, ainda que numa primeira avaliação possam estar em causa feridos leves que deverão ser transportados para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, onde está a urgência médico-cirúrgica no Médio Tejo.
Rádio R, informação.
Tomar registou nesta última semana 196 novas infecções Covid-19, indicador inferior aos 231 testes positivos de 26 de março a 1 de abril. Ou seja, em igual período, o território nabantino viu o número de casos diminuir e ainda não teve qualquer morte associada à doença. Neste particular, pela segunda semana seguida, são efetivamente boas notícias. Tomar contabiliza assim 11.563 infecções, 196 das quais em curso. Nota ainda para 231 altas que foram concedidas pelas autoridades de saúde, agora num total de 11.288 recuperações. O agrupamento de escolas templários de Tomar está a acolher 4 alunos provenientes da Ucrânia, precisamente refugiados da guerra. As crianças e jovens estão na escola Santiria, sendo que o processo de integração está a decorrer de uma forma perfeitamente normal. A garantia é de Paulo Macedo, diretor do referido agrupamento.
O processo de integração tem decorrido de uma forma perfeitamente normal. Portanto, nós neste momento temos 4 alunos ucranianos, temos um jovem aluno do 9º ano, os 4 estão lá em baixo, portanto, na Escola Básica Integrada Santa Iria, temos, como tinha dito, um aluno do 9º ano e temos ainda 3 alunos do primeiro ciclo, do primeiro ano e do quarto ano. O processo é normalíssimo, sabemos as orientações do Ministério da Educação, é feito o procedimento, temos em articulação também os procedimentos com a Câmara Municipal de Tomar, pronto, a integração está a ser feita, a única grande dificuldade efetivamente é a língua. Se bem que já temos uma aluna do primeiro ciclo que já conseguiu dizer muitas palavras em português e procedemos também à contratação de uma docente para português, para chamado português língua não materna, especificamente para estes alunos e alguns outros que tínhamos cá já também ingleses, provenientes também de outros países da Europa que não dominam o português. E pronto, é um processo perfeitamente normal.
Questionado sobre se tem havido apoio psicológico às crianças e jovens, eventualmente com traumas face às experiências vividas, Paulo Macedo refere que o agrupamento disponibilizou esse auxílio aos encarregados de educação, congratulando-se que essas mazelas emocionais já estejam a ser ultrapassadas.
Eu penso que já estão a ser ultrapassados. É lógico que disponibilizamos, inclusive, aos encarregados de educação apoio psicológico, não sendo fácil, porque, como digo, os alunos não dominam o português, portanto o apoio que podíamos dar era em português, mas eu penso que o importante neste momento para as crianças é não só estarem integrados nas turmas, mas poderem conviver e brincar, e principalmente brincar, que é o principal. E eu penso que isso tem acontecido, portanto é uma integração perfeitamente normal. Pronto, mas isso faz mesmo parte do desafio do presente. É um enorme desafio para os docentes e para todo o corpo docente e até mesmo para os auxiliares, para os assistentes operacionais e assistentes técnicos. Mas pronto, estamos cá para isso. Vamos acompanhando as exigências do presente e logo veremos os desafios que vêm para o futuro.
Agrupamento Templários de Tomar tem nesta altura 4 alunos refugiados da guerra na Ucrânia.
Rádio R, a primeira a informar.
Este ano, em Tomar, fica marcado pelo regresso de um conjunto de iniciativas, desde logo as emblemáticas Feira de Santiria e Festa Templária, para além do Congresso da Sopa. Anabela Freitas, presidente da Câmara Nabantina, em entrevista à ERTE, foi questionada sobre se estarão em causa moldes idênticos ao período anterior à pandemia, deixando claro, em jeito de resposta, que é esse o objetivo. Ainda assim, ressalvou, haverá articulação com as autoridades de saúde para a necessidade de alterar algum aspecto organizativo.
Aquilo que temos em mente é fazer nos moldes anteriores, de qualquer das formas, porque a gente também foi adquirindo know-how ao longo destes 2 anos que estivemos aqui parados. Isto será sempre validado com a delegada de saúde. E, portanto, se tivermos que imprimir a limitação de entradas, se tivermos que delimitar áreas, nós estamos prontos para fazer. O que estamos a projetar neste momento é fazer nos moldes antigos, sempre com o plano B, para o caso de termos, e vamos sempre validar com a delegada de saúde. Não se esqueçamos que nós até 18 de abril, salvo erro, mantemos ainda o estado de calamidade e, portanto, apesar de pensarmos que já não há Covid, ainda estamos em estado de calamidade.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar que se prepara desta forma para regressar à normalidade da programação cultural.
Rádio Web, informação.
A Polícia de Segurança Pública confirmou que irá realizar uma ação de fiscalização com recurso a radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. A operação está marcada para o dia 28 deste mês, a partir das 17 horas. Está em causa a iniciativa Quem o Avisa, direcionada para a prevenção da sinistralidade rodoviária, num mapa que centra ainda operações no dia 26 de abril, Conselho de Ourém, precisamente na Avenida dos Bombeiros Voluntários, a partir das 16 horas. No dia seguinte, o radar estará colocado em Abrantes, na Avenida Alves Barrota, pelas 8 da manhã. 7 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública na área territorial correspondente ao distrito de Santarém, isto no espaço de uma semana. Estão em causa 4 detenções por condução em estado de embriaguez e 3 em cumprimento de mandado emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, registro para a fiscalização, com recurso a radar, de 1.948 viaturas, ainda com realização de 100 testes de álcool no sangue. A PSP confirmou a detecção de 144 infrações rodoviárias, entre as quais 52 por excesso de velocidade, 25 por falta de inspeção periódica obrigatória, 5 por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O nível de percepção de insegurança no entroncamento continua a ser elevado. O ponto de situação foi feito por Jorge Faria, presidente daquela Câmara Municipal, em entrevista à ERTE. O autarca fez desta forma um balanço da reunião que teve com Magina da Silva, diretor nacional da Polícia de Segurança Pública. Encontro esse aproveitado para pedir mais operacionais para a esquadra do entroncamento. Jorge Faria disse-nos que recebeu garantias de que a situação irá ter melhorias visíveis a partir de 1 de maio, reforçando que, para já, há maior visibilidade de meios pelas ruas da cidade.
Nós temos um problema de alguma falta de segurança, mas, sobretudo, um nível de percepção de insegurança elevado. Por duas razões, a meu ver, ou por três, se calhar, de facto, a eficácia da PSP devido à redução de efetivos ou outros motivos no sentido do cumprimento da sua missão não é melhor e penso que pode ser melhorada, e recebi garantias da parte do Sr. Comandante Nacional da PSP que vai ser melhorada a curto prazo, com efeitos a 1 de maio e, aliás, já durante o próximo mês, durante o mês corrente, mas de forma mais evidente a partir de 1 de maio. Depois também, quando eu falo em percepção de insegurança, é que por vezes qualquer problema também é potenciado e também porque às vezes há alguma reação por parte de alguns agentes, felizmente é uma pequena minoria, que afastam um pouco as pessoas da esquadra. Isso depois gera algum mal-estar entre as pessoas e qualquer assunto que aconteça, qualquer situação que aconteça, é logo potenciado por essas situações. Isso foram situações, como foi transmitido, que vão ser e já estão a ser melhoradas. Nos últimos meses houve de facto uma maior presença de efetivos, há uma maior visibilidade e está a ser trabalhado para que qualquer cidadão que se dirija à esquadra tenha uma receptividade e que possa expor as suas razões, de forma a que nós possamos ultrapassar um terceiro aspecto, que é o comportamento das pessoas. É evidente que nós, como em qualquer enfim, comunidade, temos pessoas que por vezes não cumprem as regras, têm que as cumprir e tem que ser sentido que há uma autoridade que impõe o cumprimento dessas regras.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, aqui num ponto de situação relativamente à segurança ou falta dela no Conselho do Entroncamento.
Rádio R, informação.
Dois homens de 17 e 24 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Óbidos, distrito de Leiria, por posse de armas proibidas no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária que teve como objetivo o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, bem como o reforço do sentimento de segurança junto da população. Os militares da GNR abordaram os dois indivíduos. No seguimento das diligências policiais, constatou-se que estavam na posse de duas armas proibidas, vulgarmente conhecidas como suqueiras, as quais foram apreendidas. Os homens foram detidos e constituídos arguídos. Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, fez um ponto de situação em entrevista à ERTE sobre a transferência de competências numa análise centrada nas áreas da ação social e da saúde, ainda recusadas pelo município, e ainda da educação, setor que já está sob gestão da autarquia. Jorge Faria fez assim uma avaliação sobre cada uma das situações, referindo que está em causa um processo a diferentes velocidades, não hesitando em reforçar que algumas dependências governamentais parecem não estar interessadas na transferência de competências.
Há depois aqui algumas velocidades diferentes, dependendo até das áreas governamentais. E aí também devo dizer que há algumas áreas governamentais que receberam esta incumbência do Executivo Central com maior, enfim, agarraram essa incumbência e associaram esse objetivo, e outras estruturas da Administração Central que só falta dizer que não estão interessados na transferência de competências. E por isso, a meu ver, é que isto tem velocidades, para além da complexidade dos dossiers, tem velocidades diferentes. A área da ação social foi uma questão que nós até já estávamos preparados para receber as transferências agora em abril. No entanto, há aqui uma intervenção territorial que, por exemplo, na área do rendimento de inserção, há uma intervenção setorial que as estruturas que hoje prestam esse serviço no âmbito da Segurança Social Distrital prestam não mais que um conselho. Então é importante também que esses mesmos conselhos aceitem a competência todos na mesma altura. E digamos que ser agora em abril ou em janeiro do ano que vem era quase igual, e nós também decidimos aceitar só em janeiro, mas, como digo, já tínhamos condições para aceitar.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, aqui numa análise à delegação de competências. Já na próxima segunda-feira, dia 18 de abril, por volta das 13 horas, que irão chegar a Constância dezenas de embarcações para participar nas cerimónias do Dia do Conselho, recebidas com salva de foguetes e saudação musical pela banda da Associação Filarmónica Montalvense, 24 de janeiro, as embarcações são representativas da quase totalidade dos municípios ribeirinhos do Tejo, bem como de alguns participantes do Val do Zêzere. Os barcos vão participar num grandioso cortejo fluvial nos rios Tejo e Zêzere para receberem as bênçãos de Nossa Senhora da Boa Viagem, que, em terra, percorre as ruas da vila em procissão de rara beleza e envolvimento religioso. As tripulações das embarcações estarão trajadas ao modo das épocas de então, lembrando os tempos em que os rios eram estradas e deles vinha o ganha-pão de grande parte da população. As cerimónias religiosas em louvor de Nossa Senhora da Boa Viagem terão início às 15h30 com a Missa Solene, seguindo-se a procissão com as já referidas bênçãos dos barcos nos rios e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Registe-se que, para além destas manifestações, as cerimónias do Dia do Conselho vão ter início às 11 horas com o içar das bandeiras no espaço do Conselho, com guarda de honra prestada pelos bombeiros voluntários de Constância e a presença da banda da Associação Filarmónica Montalvense, 24 de janeiro. Às 11h15 irá decorrer a cerimónia de distinção dos funcionários do município com 10, 20, 30 e 40 anos de serviço.
Rádio F, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje da autoria de Luís Moraes.
Portugal, após uma forte subida em 2019 e de subidas mais pequenas em 2020 e em 2021, subiu duas posições no ranking mundial da felicidade, ocupando agora o 56ª posição. A Finlândia continua a encabeçar a lista elaborada pelas Nações Unidas, que visa aferir o grau de felicidade dos cidadãos entre 146 países, com base em 6 critérios distintos: o PIB per capita, a expectativa de uma vida saudável, apoios sociais, a liberdade individual, a generosidade e a percepção da corrupção. Portugal está à frente de países como a Grécia, China, Rússia, Ucrânia ou Turquia. Pelo 5º ano consecutivo, a Finlândia foi o país mais feliz do mundo, com pontuações substancialmente acima dos pares. Ainda no pódio segue-se a Dinamarca e a Islândia. No top 10 contam-se ainda Suíça, Holanda, Luxemburgo, Suécia, Noruega, Israel e Nova Zelândia. Ao longo dos últimos 10 anos, as maiores subidas deste ranking ocorreram na Sérvia, Bulgária e Roménia, ao passo que os maiores declínios foram registados no Líbano, Venezuela e Afeganistão. Os autores sinalizam ainda que detectaram, em média, uma tendência ascendente a moderada a longo prazo no que toca ao stress, preocupação e tristeza na maioria dos países, bem como um ligeiro declínio a longo prazo da qualidade de vida. Embora a medição da felicidade seja reconhecidamente subjetiva, além do debate à volta do método de cálculo do relatório, este estudo consolidou-se nos últimos anos com uma das avaliações do bem-estar global. Mas será que agora, neste momento, estes resultados ainda são os mesmos? Com uma guerra em desenvolvimento a afetar a Europa e o mundo, estes dados mantêm-se? Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.